em nome da lei.
Olá, viva, seja bem-vindo a mais uma edição do Em Nome da Lei, espaço da Direção de Informação da Renascença, dedicado sobretudo aos temas de justiça. No programa de hoje vamos falar de burlas, tema que nos parece da maior atualidade, ou não estivéssemos numa fase do ano muito marcada pelo consumo. Mas nem seria preciso esse pretexto. Basta pensar que as forças de segurança, no seu conjunto, estão a receber dezenas de queixas e denúncias por dia e que as burlas, nas suas várias formas, são dos crimes que mais têm aumentado em Portugal nos últimos anos. Se pensarmos apenas nas burlas informáticas e nas comunicações, o ano passado o aumento foi nada mais nada menos do que de 73%. É preciso, no entanto, dizer que do ponto de vista legal há vários tipos de burlas e que, na verdade, algumas destas práticas se confundem muitas vezes com a fraude ou arrastam consigo outros crimes como a extorsão, o acesso indevido a dados e a falsificação de documentos. O que nos propomos nos próximos 50 minutos é trazer aqui os esquemas mais frequentes, os novos riscos, os mais ardilosos e sofisticados, bem como os mais antigos e banais, mas também as melhores formas de os evitar e de os enfrentar quando a burla já foi consumada. Para nos ajudar nesta tarefa temos em estúdio três convidados: a jurista Ingrid Pereira, do Gabinete de Apoio ao Consumidor da DECO, o Coordenador Superior de Investigação Criminal Alfredo Esberarde, que é Subdiretor da Judiciária de Lisboa, e o Major Paulo Poiares, chefe da repartição de programas especiais da GNR. A todos dou as boas-vindas e agradeço a disponibilidade. Já que o disse, burlas há muitas e o próprio Código Penal faz a distinção entre as circunstâncias em que são praticadas e a gravidade dos seus efeitos. Proponho começarmos por aquelas que ainda são praticadas presencialmente, porventura mais antigas, em que os burlões abordam diretamente as suas potenciais vítimas. Major Paulo Poiares, a GNR tem essa experiência de terreno, está em 90% do território nacional e é sobre esse tipo de ocorrências que o quero ouvir. Vamos a esses dados, burlas, burlões e vítimas, ajude-nos a caracterizar essa realidade. Vamos começar pelas burlas propriamente ditas. Quais são atualmente os esquemas mais frequentes?
Os esquemas mais frequentes vão sendo alvo naturalmente de adaptação e novas metodologias que o criminoso vai adotando, mas o que vai sendo mais normal é o contacto com o idoso à procura de uma relação de confiança representando uma instituição pública ou privada que presta um certo serviço e na relação de contacto que vai tendo com o idoso procuram vender um serviço ou prestar um serviço que no final reporta uma despesa, e despesa essa que, para além de não ser justificativa e que é o objetivo principal do burlão recolher esse dinheiro, muitas vezes é também para ter noção de onde é que os idosos, que muitos deles mantêm o dinheiro guardado em casa, têm guardado essas verbas.
Portanto, pessoas que se fazem passar por funcionários de bancos, da Segurança Social.
Exatamente. Normalmente procuram fazer uma história prolongada na relação inicial de confiança antes de falarem desse serviço. Temos atualmente a Segurança Social está a lançar uma campanha em que, na realidade, informa que tem um complemento de solidariedade para idosos e há pessoas que aproveitam essa campanha para ir de porta em porta a dizer que fazem parte dessa campanha e que estão a tentar realmente recolher informação para que a pessoa tenha acesso a esse aumento na sua pensão, mas que, no facto, depois na realidade, depois acabam por exigir o pagamento para justificação de pagamento do processo, de um certo valor, normalmente valores diminutos, mas que para os idosos e para as pessoas que têm um grande valor, um grande peso no orçamento familiar.
E esse tipo de casos tem aumentado? Nota-se uma evolução grande nesse tipo de ocorrências?
A evolução, o número de crimes, por exemplo, neste caso, neste semestre, foi o de mais 20 crimes. Mas temos que ter noção também que se formos analisar a estatística, vamos se calhar considerar que não há uma grande evolução, porque a nível estatístico estamos a falar de 4% ou 6% do crime a nível nacional, estamos a falar de uma população idosa que são cerca de 2 milhões de habitantes e que a tendência é aumentar, mas é preciso também termos a consciência de que os idosos, muitos deles, pelo isolamento social que vivem, não denunciam essas situações. E é notório, quando se faz uma campanha de sensibilização, é notório que há o aumento de denúncias. E o que procuramos é que realmente as pessoas façam a denúncia desses crimes para poderem ser investigados e se realmente chegarmos aos autores dos crimes, mas para que depois também sirva de canal de informação para os outros idosos dos modos operantes que estão a ser utilizados. Por isso, eu creio que não devemos apenas basear-nos no número reduzido que pode parecer o número de crimes, não basearmos apenas que há um aumento de apenas 20 crimes, mas que esse 20 crimes pode representar um grande aumento que está a haver a nível da população idosa e que não são denunciados pelo isolamento social que muitos deles
Sim,
vivem.
Sim, neste, né? Como noutros casos, há cifras negras bastante elevadas, com certeza. Estas abordagens tanto acontecem na via pública como nas residências das pessoas, enfim, qualquer sítio serve, o que interessa é uma boa oportunidade.
Exatamente, é um crime de oportunidade, podemos dizer, em que normalmente há a utilização também de um cúmplice, em que faz uma primeira abordagem, muitas vezes, para a recolha de informação, e depois essa recolha de informação é utilizada por um segundo elemento, que vai ganhar confiança do idoso ou ter conhecimento daqueles dados que foram dados pelo próprio idoso, não é? Muitas vezes faz-se passar também por familiares ou pessoas conhecidas que já há muito tempo que não o veem e com a informação privilegiada já dada a um terceiro pelo próprio idoso ou por pessoas conhecidas, vão criar aquele laço de confiança que vai depois levar à burla.
Esse enredo leva-me à pergunta seguinte, que é: o burlão é por natureza um artista, enfim, é alguém com bem falante, boa apresentação e com histórias muito convincentes.
Exato, a questão da imagem que normalmente o burlão tem, uma pessoa bem vestida, bem falante, bastante credível e com tudo esta preparação do cenário, podemos dizer assim, da atuação que ele vai ter perante o idoso, leva a que realmente os idosos caiam nestes contos do vigário, por assim dizer.
E chegamos às vítimas. Já falou várias vezes em idosos. Essa é provavelmente a faixa etária mais... é o elo mais fraco, se calhar, nestas abordagens, mas não será a única. As vítimas, também é possível definir um padrão.
Sim. A nível de faixa etária, realmente é o que temos mais registro, a maioria, cerca de 60% é de 65 e 74 anos de idade, e que vivem em situações de isolamento, quer a nível territorial ou, por vezes, também em locais, zonas urbanas, mas que podemos chamar de zonas dormitórias, em que durante o dia a população desloca para um centro urbano maior, né? Por exemplo, assim, as zonas ao redor de Lisboa, que vêm trabalhar para o centro de Lisboa, e que durante o dia estas zonas estão mais vazias e aproveitam essa possibilidade, essa oportunidade para abordarem os idosos.
Muito bem, já lá vamos numa segunda ronda ao trabalho de sensibilização das populações que a GNR tem feito, um pouco por todo o país. Para já vamos então continuar a espreitar as burlas mais frequentes. Dr. Alfredo Sberard, a Judiciária também investiga estes esquemas, ditos mais tradicionais, mas o grosso do trabalho vai hoje em dia para a internet. É lá que se multiplicam as situações. Faço-lhe o mesmo pedido. A esse nível, o que é que tem sido mais comum aparecer?
A realidade da Polícia Judiciária, de facto, incide sobretudo nos crimes praticados através de instrumentos informáticos, que no fundo, não passam mais do que novas formas de praticar crimes antigos. Isto é, muitos criminosos evoluíram das formas tradicionais físicas para formas muito mais tranquilas e dissimuladas, designadamente através dos instrumentos informáticos, através de sites, através de redes sociais, através de anúncios que são publicados e, sobretudo, através da possibilidade de não se exporem fisicamente e poderem realizar os seus propósitos de uma forma ardilosa, mas sem este contacto físico de que falava o Sr. Major. E a nossa preocupação prende-se com o facto de as pessoas, ou muitas pessoas, ainda não se terem adaptado, o cidadão comum não se ter adaptado a estas formas de criminalidade. Sendo que, curiosamente, mesmo algumas pessoas com alguns conhecimentos informáticos e até alguma cultura acima da média, também serem vítimas destas novas formas. E que, basicamente, passam pela mesma forma, ou seja, apresentarem-se de uma forma simpática, insinuante, exporem um determinado assunto que vai sendo sucessivamente conduzido para um propósito que é, regra geral, obter uma vantagem económica e, em situações situações menos frequentes, mas não menos importantes, obterem elementos que propiciam a prática de outros crimes, como sejam os elementos identificativos que levam à possibilidade de obter falsas identidades.
Isso pode chegar, enfim, estamos a falar de internet, estamos a falar de tudo que existe na internet, não é? Estamos a falar, o perigo pode chegar por e-mail, pode estar num site, mas hoje em dia também está muito nas redes sociais.
A internet hoje é um mundo por si própria. E no fundo estamos a viver uma fase de transição do mundo físico, em que as pessoas se veem e falam fisicamente, olhos nos olhos, para uma realidade que é feita através de mecanismos informáticos e, portanto, esse contacto físico desaparece. Mas, no fundo, toda a realidade acaba por transferir-se para lá e jogar-se a partir de lá. É a transição. O que é que se faz na vida real pode-se fazer na internet.
Bom, então vamos lá a casos concretos. Se calhar até transpondo a parte presencial para essa vida mais virtual. São sempre pessoas que se fazem passar por alguém, por alguma entidade, em nome até da própria Polícia Judiciária, tem acontecido muito, os casos de phishing, nós recebemos e-mails que nos sugerem coisas, que nos pedem dados, que nos dizem clique aqui, não é? Ou seja, é aí que começa muitas vezes, é a porta de entrada para depois um...
Deixa-me dizer assim, o Celso colocou aqui ao Major, apoiares a possibilidade de um funcionário bancário se apresentar perante um idoso, e portanto temos um facto da vida real. Transposta esta imagem para a internet, temos, ao abrir o nosso correio eletrónico, uma mensagem que nos é aparentemente dirigida pelo nosso banco, em que nos é pedido um conjunto de informação e que nós vamos começando a responder. Tal como o indivíduo que se apresenta perante o idoso, dizendo eu sou funcionário do Banco X e houve lá um problema, venho aqui resolver isto consigo. Do mesmo modo acontece no ambiente digital, que é a tal mensagem que diz há um problema com a sua conta ou há um problema qualquer no movimento que fez, queira, por favor, introduzir estes dados de forma a nós podemos confirmar se efetivamente a ordem que foi dada ao banco está correta ou não. Uma mensagem com um logotipo de um determinado banco, razoavelmente parecido com aquelas mensagens que normalmente recebemos do nosso banco e que, se tivermos cuidado, conseguimos verificar que não é exatamente o vindo do banco. Se não tivermos cuidado, vamos aceitar como sendo boa. Tal como o idoso, se tiver cuidado, pensará o meu banco nunca veio bater-me à porta. Portanto, se alguém se apresenta como sendo funcionário bancário, seguramente isto não
nem
é verdade.
Nem a Polícia Judiciária manda e-mails aos... Não, isso,
e já agora, nós não cobramos qualquer importância para desbloquear computadores, aliás, nós não os desbloqueamos, mas também não cobramos cidadãos incautos que andam por determinados sites e às tantas são bloqueados e aparece um ecrã a dizer que nós, ou em regra a PSP, bloqueou o computador do utilizador e agora queira pagar não sei o quê. Para que o computador seja desbloqueado. Não, isso não é feito. Isso
bom, mas
acontece.
Ao contrário das burlas presenciais, nestes casos não há um rosto, não é? O autor ou os autores podem até estar noutra parte do mundo. Torna-se muito mais complicado perceber os contornos da própria burla.
Perceber não é complicado. O problema está, tal como disse, muitas vezes os autores deste tipo de práticas, de facto, não estão... aqui à mão, não estão cá, estão no estrangeiro e, em regra, estão em países onde, por qualquer forma, acabam por ficar protegidos. E é essa a dificuldade da investigação. Não se prende com a investigação em si mesmo, mas com o chegar às pessoas que fizeram os factos no sentido de reaver o dinheiro que ilicitamente se apropriaram. Vamos imaginar, nós recebemos uma mensagem que aparentemente parece ser do nosso banco, pedem-nos um conjunto de dados que damos e que permitem o acesso à nossa conta bancária, que é operada a partir de um país com o qual nós não temos um acordo ou não temos mecanismos de transmissão de informação acelerada que permita a identificação da pessoa que está do outro lado e, para aquilo que interessa, sobretudo para as vítimas, a recuperação do dinheiro. Nós podemos, e muitas vezes, para não dizer quase todas, conseguimos dizer que o crime ocorreu a partir de X, um determinado ponto no globo. E as pessoas ficam muito contentes com isso, mas perguntam logo a seguir, então e o meu dinheiro, vou recebê-lo? E nós vamos dizer, vamos ter muita dificuldade, porque não é fácil, não existem mecanismos acelerados, razoavelmente simplificados, como existem no espaço da União Europeia, para identificar a pessoa, para que ela seja perseguida criminalmente naquele local e, para aquilo que interessa às vítimas, receber o dinheiro de volta. Essa é que é a grande dificuldade deste tipo de realidades.
Já lá vamos também, mais à frente, tentar perceber que opções é que os burlados têm nesses casos. Antes, ainda continuando nesta questão dos esquemas, enfim, estamos aqui a falar de um âmbito muito vasto. Podemos estar a falar de um roubo de identidade, de um cartão bancário com o qual se compra um fato de treino, mas também estamos a falar de burlas que podem chegar a milhões e milhões de euros.
Sim, o comum, do ponto de vista estatístico, são de facto pequenas importâncias. A esmagadora maioria das situações tem valores relativos reduzidos, porque, regra geral, como é que isto funciona? Funciona assim: alguém consegue conjuntos de endereços eletrónicos, os chamados e-mails, e espalha aos milhares por todo o mundo, se for o caso. E daqueles milhares que são espalhados, algumas centenas respondem e algumas dezenas acabam por ser vítimas, digamos, da intenção. E aí estamos a falar em valores razoavelmente menos expressivos, digamos assim. Com o objetivo de atingir valores superiores, há um trabalho prévio de identificação das vítimas que tenham essas condições, sejam pessoas singulares, sejam pessoas coletivas. Em regra, são as pessoas coletivas que terão maior capacidade, e aí o esquema é feito através de intrusão a sistemas informáticos e no fundo, aceder à fonte onde está esse dinheiro e fazer transferências e apropriarem-se dele.
Ainda uma outra questão, pela experiência que a Judiciária tem, os autores deste tipo de crimes são grupos organizados, ou é um crime mais solitário, isto por um lado, por outro as nacionalidades. Nós temos muitas vezes a ideia de que até nem haverá muitos portugueses a fazer isto, há outras nacionalidades, enfim, como é que...
Eu não quero falar de nacionalidades para que...
Não estigmatizar de ninguém, mas sim, mas...
Exatamente, porque normalmente proporciona reações negativas, mas é verdade que em Portugal não há muitos autores. Em Portugal acontece uma outra coisa de que poderei falar um pouco mais à frente, que tem a ver com alguns incautos que acabam por colaborar na prática do crime sem terem bem a certeza do que estão a fazer. Ou seja, são aquilo que nós chamamos em gíria policial os money mules, e que poderemos falar um pouco mais à frente. Não, a regra, estamos a falar de organizações, porque mesmo nas situações mais simplificadas de espalhar mensagens de correio eletrónico a uma escala razoavelmente global, exige alguma capacidade. Primeiro para a obtenção dos endereços, depois para a projeção, depois para ter, digamos, uma estrutura de resposta, obriga a ter locais, vou dizer assim, com esta forma vaga, para receber o dinheiro, seja contas bancárias, seja outra forma. Portanto, exige alguma logística que, podendo ser feita por um grupo restrito, em regra já exige um pouco para além disso. Portugueses, não quer dizer que não existam, e existem, mas são situações muito mais pontuais.
Uma última questão neste capítulo. Estamos aqui a falar muito de dinheiro, de empresas, mas a preocupação da Judiciária, até pelos apelos públicos que tem feito nos últimos meses, vai muito para as redes sociais e para a utilização que os jovens, sobretudo os jovens, fazem das redes sociais. A facilidade que há em serem enganados pelas mais variadas circunstâncias. Esta é uma grande preocupação também, não é?
É verdade, mas eu diria jovens e menos jovens. De facto, a preocupação, a questão com o dinheiro é muito importante, mas para além disso, a internet possibilita o acesso a um outro tipo de situações que são para nós muito preocupantes, designadamente que tenha a ver com dados identificativos das pessoas. Eu gosto de utilizar uma expressão, a seguinte expressão, que é: na internet não deve ser feito nada daquilo que nós não fazemos na vida real. Isto é, se eu me cruzar com alguém na rua e se ela me pedir o meu número de bilhete de identidade, cartão de cidadão, o meu número de identificação fiscal, o meu IBAN, eu não o dou, porque é que o hei dar na internet? Eu acho que esta deve ser a máxima que as pessoas devem usar num ambiente de internet. Não fazer nada que não fariam no mundo real. Tudo o que seja informação pessoal serve para construir figuras. Ou seja, podermos ficcionar uma pessoa que, a partir daí, pode, essa pessoa fictícia, passar a ser uma autora na internet.
Pior ainda quando as novas tecnologias permitem fotografar, filmar, etc. Aí então piorou bastante, não é?
É, e isso também são coisas que não acontecem no mundo real, mas infelizmente acontecem no ambiente de internet. Isto é, as pessoas na internet pensam que estão protegidas porque estão no conforto da sua casa e só têm um computador à frente. Mas, de facto, possibilitam que alguém a veja como ela estiver, vestida, umas vezes despida, e não pensam que aquela imagem que estão ali a projetar ou a deixar que alguém veja, a partir daquele momento, é suscetível de ser difundida por todo o lado. Mais uma vez, e se me permite, um exemplo ridículo. Se alguém me pedir para eu me despir, eu não me dispo, encruzando com alguém. Portanto, eu também não me dispo na internet. Mas, infelizmente, há muita gente que aceita fazer isso, sem cuidar que momentos depois as imagens estão gravadas e momentos depois estão a receber uma mensagem a dizer: olha, eu tenho aqui estas tuas fotografias, tenho aqui este vídeo e vou mostrar aos teus pais, à tua mulher, ao teu marido, aos teus amigos, vou pôr no Facebook, no YouTube ou o que for, a menos que faças isto ou faças aquilo. E, de facto, é espantoso, mas acontece. Há um aumento muito significativo deste tipo de situações, que obviamente têm causas sociais. Há muitas pessoas sozinhas. O senhor já falava das pessoas idosas, mas há uma franja muito significativa da nossa população, que se calhar não sendo tão idosa, também vive sozinha e encontra na internet, ou procura na internet, um conforto que umas vezes pode conseguir e ser bem sucedido, a esmagadora maioria das vezes é mal sucedido e dá origem a muitos outros problemas.
Estes são dados que as autoridades vão registando, crimes efetivamente participados, mas também há as denúncias que chegam às associações de defesa do consumidor, que são autênticos pedidos de ajuda. Doutora Ingrid Pereira, por aquilo que se vai sabendo, há DECO chegam casos como os que já aqui ouvimos, mas chegam também muitos casos de diferentes com empresas, de queixas, as pessoas acham que foram burladas por empresas, sobretudo telecomunicações, etc. Vendas agressivas ou dissimuladas. Que casos é que chegam à ADECO? Vamos lá saber.
Portanto, à ADECO chegam, portanto, estamos aqui a falar realmente de vendas agressivas, que normalmente são feitas ao domicílio ou então à distância, portanto, sobretudo através da internet. O que chega muito, muito à ADECO são realmente, no fundo, são empresas que vão tentar, através dos comerciais, tentar vender algum produto ou tentar vender algum serviço e acabam por utilizar práticas agressivas e práticas enganosas para conseguirem obter esses contratos. Muitas vezes podem acontecer situações em que não estamos a falar simplesmente de um comercial que está a tentar celebrar um contrato, mas pode estar em causa realmente ali um burlão que está a tentar obter algum benefício e mesmo a enganar essa pessoa. Portanto, aí já estamos
Porque,
a entrar
verdade,
na parte...
Eu não sei se quem está do outro lado é efetivamente daquela empresa, não é?
Exatamente isso. Na internet nós nunca sabemos quem está do outro lado e por isso nós alertamos muito os consumidores para serem prudentes na utilização da internet, porque na realidade nem sabem, por exemplo, se estão a comprar a uma loja que seja uma loja oficial, nem sabem se estão a comprar a um comerciante ou se afinal estão a comprar a algum particular e depois vão comprar esse produto e muitos consumidores compram produtos na internet e depois ficam à espera e nunca recebem esse produto e acabaram por pagar o valor. Por isso, nós nunca sabemos quem está do outro lado e os consumidores têm que ser prudentes na utilização da internet.
E essas queixas que vos chegam são maioritariamente já estão na fase de crime, já são casos de polícia ou ainda são queixas suspeitas? Às vezes desabafos até só das pessoas. Estamos a falar de quê, exatamente?
Não, na maioria as queixas que chegam à ADECO são queixas mesmo relacionadas com empresas, portanto que tentam, junto dos consumidores, sobretudo as vendas ao domicílio, vender algum produto ou mesmo serviço, por exemplo, a questão também nos setores das telecomunicações e no setor da energia. Todos nós já recebemos algum comercial em casa a tentar-nos vender algum serviço. também agora com o mercado livre da eletricidade e do gás, portanto, surgiram várias empresas que neste momento estão a fornecer eletricidade e gás, já não temos apenas a EDP. Essas empresas, com o objetivo de angariar novos clientes, estão a ir ao domicílio junto dos consumidores, utilizar práticas enganosas. Temos algumas denúncias parte de consumidores e testemunhos que nos dizem que eles chegaram a casa e disseram simplesmente que iam mudar o contador, mas queriam só a fatura para verificar os dados, ou então dizer: ah, mostre-me só a sua fatura para eu verificar se está a pagar muito, se está a pagar pouco, e os consumidores acabam por dar os dados e dar a fatura, e quando se apercebem estão a fazer um contrato com outra empresa e não era essa a sua intenção. E muitos chegam à DECO o testemunho deles é: eu fui enganado, esta empresa não existe. Mas a maioria dos casos que nos chega, portanto, tanto no setor da energia como telecomunicações, sabemos que as empresas existem, no entanto, utilizam estas práticas que são proibidas por lei, práticas agressivas e práticas enganosas para conseguir obter aquele contrato. Também na questão, e alertar aqui relativamente a estas vendas ao domicílio, na questão das compras e vendas, acontece muito pessoas que vão tentar vender, portanto, sobretudo colchões. Agora surgiram também algumas situações em que andam a tentar vender os filtros para purificar a água. E o que é que essas pessoas que estão a tentar vender estes filtros fazem? Fazem análise à água, mas utilizam produtos químicos de forma a que a água obtenha uma coloração diferente. Isto tudo para impressionar o consumidor e para o levar a adquirir um bem que na realidade ele se calhar não necessitava e não quer. E também um bem que muitas vezes é muito mais caro do que o preço que é praticado no mercado. E por isso alertamos muito para estas situações. É preciso ter muito cuidado com as pessoas que recebemos em casa, com os documentos que assinamos, com os dados que nós fornecemos. Nestas questões de contratos de compra e venda, muitas vezes os consumidores fazem contratos de crédito associados a estas compras e vendas sem sequer se aperceberem, só se apercebem quando depois a prestação é retirada do banco. E por isso, no fundo, o que chega muito à DECO são estas situações em que realmente está em causa uma relação de consumo, ou seja, uma relação entre uma empresa e um particular, o consumidor, em que são utilizadas estas práticas comerciais agressivas e enganosas para a obtenção de um contrato.
E pelos dados que tem no gabinete jurídico da DECO, estatísticos, são, seja pelo telemarketing, seja presencialmente, são casos que estão a crescer muito ou não se pode falar aqui de uma explosão deste tipo de casos? Há uma evolução grande ou não?
Não existe, não, em termos de números também não consigo precisar, mas nós, o que lhe posso dizer é que no fundo todos os dias recebemos situações destas, situações de vendas ao domicílio, de vendas agressivas, situações de pessoas que compraram alguma coisa na internet e ficaram sem o dinheiro e ficaram sem o bem, situações de pessoas que acabaram por fornecer os seus dados do cartão bancário e viram-se confrontadas com movimentações indevidas na sua conta e com perdas de monetárias. Portanto, surgem muitas situações todos os dias e todos os dias nós alertamos os consumidores para serem prudentes, para não assinarem documentos, para não fornecerem dados e, sobretudo, no mundo da internet, para não acreditarem em tudo o que aparece na internet. Porque muitas vezes, e já foi dado aqui o exemplo dos e-mails que nós recebemos que supostamente serão do nosso banco em que nos é pedido para acedermos àquele link. Quando nos é pedido para acedermos a um link, já estamos a ser direcionados para um site autónomo e não sabemos quem é que está por trás daquele site autónomo. Portanto, utilizar sempre, e já certamente iremos falar aqui, poderei deixar aqui alguns conselhos, utilizar sempre os sites oficiais. Portanto, não acreditar em tudo o que aparece na internet e sermos muito prudentes na utilização tanto da internet.
Estamos a falar muito da internet. A internet tem as costas, de facto, muito largas. Mas, por exemplo, os jornais, um meio de comunicação tradicional, têm hoje em dia anúncios desde venda de animais até venda de bilhetes para espetáculos, aluguer de casas, etc.
Também
já se faz muito por aí.
Sim, muitos consumidores até nos levam o próprio excerto da notícia e do anúncio que viram no jornal ou numa revista. Portanto, as vendas agressivas também são feitas muito através desses meios, de jornais, de revistas. O consumidor compra aquele produto, não sabe exatamente o que é que está a comprar, ou seja, parece uma coisa na revista, mas depois quando chega à casa é outra, portanto isso também acontece muito.
Bom, concluída que está então esta ronda em que procurámos conhecer os principais esquemas que se vão praticando, avançamos para aquilo que pode ser feito para prevenir este tipo de crimes. Major Paulo Poiares, a dimensão do problema levou a GNR a criar campanhas específicas de sensibilização das populações, sobretudo, lá está, uma vez mais, as mais idosas e isoladas. Como é que funcionam essas ações e que tipo de assistência é que têm?
Nós procuramos desenvolver as nossas campanhas centralizada no cidadão, mas não é uma campanha que se possa desenvolver isolado. E trabalhamos em parceria e procuramos fazer uma resposta em rede com aquelas instituições que realmente possam dar um contributo para a resolução deste problema. No caso das burlas, temos uma campanha específica para o público mais vulnerável, que é a questão dos idosos. Vamos porta a porta sensibilizá-los e alertá-los para os riscos a que estão sujeitos. Procuramos que eles tenham a criação de uma consciência da necessidade de terem informação atualizada, porque o principal é eles terem noção de que realmente quais são os tipos de burlas que estão a decorrer, para que quando se deparem com um comportamento semelhante terem noção que estão a ser burlados e as formas como poderão prevenir para o fazer. E procuramos também centralizar, fazer ações centralizadas, envolvendo as câmaras municipais, muitas freguesias, as próprias instituições, que muitas vezes são a imagem do burlão, não? Que é a EDP, Portugal Telecom, a Segurança Social, e eles próprios estarem presentes e esclarecerem os idosos em ações centralizadas de que aquele tipo de instituição não faz aquele tipo de serviço e quando o faz, faz de forma representada e com qual o tipo de documentação que realmente que utiliza, de forma que realmente o idoso tenha a noção real de que forma é que se pode prevenir. Para além das campanhas que temos destinadas para os idosos, temos também para a população em geral e alguma especial, podemos dizer, em particular para as camadas mais jovens, para as crianças. Procuramos que quando se tornem adultos, não é? E que quando começam já cada vez mais novos a utilizar o outro espaço, que é o ciberespaço, tenham noção realmente, e como disse o Sr. Inspector, que as regras que se aplicam no dia-a-dia no espaço físico que têm que ser aplicadas no ciberespaço.
E como é que as pessoas reagem a esse tipo de abordagem? E acabam, inclusive, por relatar casos por causa da abordagem, as autoridades acabam por conhecer tentativas de burla. Como é que se estabelece esta relação? Como é que as pessoas reagem?
Normalmente acabamos por ter, mais vezes se calhar, sermos nós a receber informação de que o próprio idoso, porque no caso dos idosos e das crianças também, porque as pessoas vão vivendo no seu mundo, não é? no seu espaço, e a questão do idoso que vive sozinho e isolado, que não tem tanto acesso à informação, muitas vezes é vítima destas burlas e por vergonha e por ser um valor, do ponto de vista dele ser diminuto, não denuncia. E quando há uma abordagem por parte da guarda e ele percebe que não é o único a ser alvo deste tipo de crimes, e em especial quando estão, temos ações de sensibilização em sala, em que depois apelamos para que os próprios idosos contem situações que tenham vivido ou que outros tenham contado a eles, vamos a percebermos realmente que muitas destas situações não são denunciadas. E é tal questão inicialmente que foquei, que os 4, 5, 6% de situações denunciadas pode parecer pouco, mas temos a noção que muitas situações realmente não são denunciadas, quer pela população mais idosa, quer também muito, pelos nossos jovens que são alvo e depois por vergonha também por não estarem a contar aos pais, aos amigos, acabam por não denunciar os crimes.
Bom, para além das campanhas de sensibilização, para além destas ações junto das populações, o que é que se pode fazer mais? Que outro trabalho é que a GNR tem de terreno para monitorizar estas pessoas? Para além da sensibilização das populações, o que é que se pode fazer mais para investigar este tipo de crimes?
Para além da conscientização das pessoas e, no caso dos idosos, temos um programa específico, que é a Operação Censo Sénior, no âmbito do Programa Idosos e Segurança, em que anualmente fazemos um levantamento dos idosos em que consideramos que têm situação de maior vulnerabilidade, porque dado a situação de isolamento geográfico ou de viver sozinho ou com outro idoso, e fazemos a sua georreferenciação a nível do nosso patrulhamento. Essa georreferenciação permite-nos realmente direcionar o esforço do patrulhamento sobre estas residências que estão em situação de maior vulnerabilidade, permite-nos contactar também com maior facilidade estes idosos e atribuímos a cada área geográfica um militar do programa Idosos em Segurança que disponibiliza o contacto direto ao idoso para que a qualquer hora do dia, durante as 24 horas, ele possa contactar por via telemóvel do militar e ser esclarecido e receber logo o apoio imediato para qualquer situação. Atualmente estamos a distribuir um ímã em que o militar pode colocar o número de telemóvel no ímã e o idoso colocar no frigorífico, de forma que ele não perca facilmente este contacto, e através desta proximidade junto do cidadão, realmente, ele ter a confiança necessária para denunciar as situações e alertar-nos de forma a realmente podermos atuar sobre os indivíduos, quer através da investigação criminal, quer através do próprio flagrante delito, porque realmente são essas situações que nos vão permitir reduzir o número de indivíduos com este tipo de práticas, não é?
Uhum. Bom, Dr. Alfredo Gerardo, continuamos então aqui na investigação. Como é que se investigam este tipo de casos quando, de facto, o autor pode estar em Amsterdão, em Xangai, enfim, em São Paulo? Como é que se investigam estes casos e que taxa de sucesso é que têm, é que é possível ter? Porque
Amsterdão é muito diferente de São Paulo ou Xangai. Se estiver em Amsterdão, teremos, do ponto de vista da investigação, a coisa facilitada. Regra geral, não estão tão perto. Uma vantagem que esta nova realidade tem é que, de facto, deixa rasto, o que nos leva a termos aquilo que nós chamamos uma resolução policial que não corresponde à resolução do ponto de vista do problema das pessoas. Isto é, como é de facto uma realidade que a cada passo deixa uma marca que muito dificilmente pode ser apagada, do ponto de vista da investigação, tudo isso pode ser recuperado e refazer-se o percurso no sentido inverso. E, portanto, conseguirmos chegar a um ponto em que dizemos os factos foram praticados a partir do ponto X, e o dinheiro entrou na conta Y. E, digamos, do ponto de vista da polícia, temos chegado ao fim da investigação. Agora, isto não chega, e na maioria dos casos não chega, porque o ponto X onde o autor está praticou os factos, ou a conta bancária onde o dinheiro entrou, não estão em países com os quais nós possamos relacionar-nos de uma forma eficaz para que o autor seja levado ao tribunal, seja cá, seja no país onde praticou os factos, a regra seria aí, e o dinheiro ser devolvido à vítima. E essa é a grande dificuldade que se coloca na investigação deste tipo de casos. Ou seja, a Polícia Judiciária assume o processo enquanto policialmente resolvido, mas, na verdade, para a vítima o problema fica por resolver.
Pois era isso que eu lhe ia perguntar. E do ponto de vista da vítima, dificilmente consegue ser ressarcida
infelizmente, neste tipo de situações que temos estado aqui a falar, dificilmente verá o dinheiro de volta, se for esse o objetivo da vítima, do autor. Ou seja, o regresso do dinheiro à sua conta muito dificilmente acontecerá.
Muito bem, uma última questão para si, que são os conselhos. Já aqui falámos de muitas práticas corretas. Permitam uma expressão, mas se calhar a melhor de todas é não nos pormos a jeito, não é? Mas, enfim, nunca é demais relembrar para os utilizadores da internet aquelas regras básicas.
Não? Eu atrevi-me a dizer com um sorriso que não tenho computadores em casa e não uso telefones, mas pronto, se calhar é capaz de não ser a melhor sugestão. Em todo o caso, há aqui algumas notas que eu gostaria de deixar. Seja de que maneira for, um banco nunca pede códigos de acesso que dá aos utilizadores. E, portanto, isso é um tipo de informação que nunca deve ser colocado, seja que pretexto for, na internet. Do mesmo modo, o IBAN, chamado número de conta, também nunca é pedido e, portanto, nunca deve ser colocado. Existem algumas situações em que isso acontece em contratos legítimos, mas recomenda-se que as pessoas, nesses casos, tenham absoluta certeza de que o estão a fazer à entidade certa. Estou a pensar, designadamente, hoje, grande parte dos contratos de serviço comum, eletricidade, gás, telefone, água, por aí fora, todos esses contratos são feitos na internet e aí é-nos pedido esse tipo de informação. E aí, obviamente, teremos poucas alternativas se não, de facto, prestá-los. Mas, porquanto tenhamos a absoluta certeza que estamos no site institucional da empresa com a qual queremos celebrar um contrato e, portanto, estamos num ambiente razoavelmente protegido. O mesmo se passa relativamente a tudo o que seja a identidade da pessoa, nome completo, data de nascimento, número de bilhete de identidade, cartão de cidadão, passaporte, o que for. Portanto, esse tipo de informação façam-no só quando tiverem absoluta certeza de que estão no sítio certo. Se, porventura, a página da internet consultada tiver um aspecto diferente daquilo que é suposto ter ou daquilo que é habitual, recomenda-se que não facilita nenhum destes elementos que informei. Relativamente às compras na internet, deixo aqui algumas sugestões. Desconfiem sempre das ofertas de valor muito baixo do preço de mercado. Pechinchas não há neste mundo e não há naquele também. Ou seja, quando os valores forem muito baixos, desconfiem. Porque normalmente esses valores até tem uma explicação do ponto de vista criminal, porque a importância de que o autor se aproveita tem influência para a graduação do crime.
Da moldura penal.
Não é? Exatamente. E, portanto, há o cuidado de colocar uma fasquia um bocadinho abaixo para que ele assuma a forma mais simples e com a moldura penal mais baixa. Uma outra nota que eu deixo são ofertas manifestamente escritas pelos tradutores automáticos, em que aparece um português esquisitíssimo, em que todo o texto está muito mal elaborado. 99% das situações são burlas. No que diz respeito agora, para terminar, a pedidos de amizades de desconhecidos nas redes sociais, desconfiem. Eu quando digo desconfiem, pensem se conhecem, se não conhecem, meditem um pouco e depois decidam, mas com o mesmo espírito de quem encontra alguém que nunca viu na vida e que lhe pede amizade. O raciocínio tem que ser esse e a internet tem que ser vista com as mesmas cautelas que nós usamos no dia-a-dia.
Muito bem, bom, e falta-nos aqui abordar as opções que as vítimas de burla têm quando estão confrontadas com os respectivos prejuízos. Já aqui vimos que têm muito poucas opções, enfim, é muito complicado. Doutora Ingrid Pereira, estamos a falar de situações muito complicadas de investigar, de provar e de resolver.
Exatamente, portanto, nestas situações a DECO, no fundo, está um bocadinho limitada, porque quando estamos a falar de situações de crime, portanto, de burla, a única coisa que poderemos fazer será denunciar essas situações às autoridades competentes, obviamente aconselhar o consumidor a fazer a participação, a fazer a devida queixa-crime dessas situações. Nos casos em que nos é permitido intervir, ou seja, quando estamos a falar de situações em que está em causa uma empresa, aí já poderemos intervir, poderemos ajudar o consumidor e intervir junto da empresa de forma a solucionar, a tentar solucionar aquele conflito. E eu gostaria de deixar aqui algumas informações que me parecem relevantes e também alguns conselhos no que diz respeito às vendas ao domicílio, a essas vendas agressivas. E eu sei que isto é sempre dito, mas é sempre importante voltar a dizer, ou seja, não assinarmos nada sem ler. Se não percebemos aquilo que estamos a assinar, na dúvida, é melhor não assinar. Se acabarmos por assinar porque fomos alvo de pressão para o fazer, ficar com cópia de todos os documentos. Temos muitos consumidores que nos contam a história, mas no fundo não trazem documentação que suporte aquela situação e será muito difícil de ajudarmos. Portanto, ficar com todos os documentos que assinaram. Outra questão importante nesta questão das vendas à distância, das vendas ao domicílio, portanto, sempre que uma venda seja feita fora de um estabelecimento comercial ou à distância através do telefone ou através dos meios digitais, da internet, existe sempre um prazo de 14 dias, que é um prazo, é o chamado prazo de reflexão, em que o consumidor poderá refletir, pensar melhor se realmente tomou ou não a decisão certa. E poderá desistir daquela venda, poderá desistir daquele contrato. Mas atenção que este prazo de 14 dias só existe se existir realmente uma relação de consumo. Se estivermos a comprar ou a fazer um contrato com uma empresa. E se não estivermos a fazer um contrato com uma empresa, aí já não existe, portanto, esta salvaguarda, este direito de poderem cancelar aquela compra. Relativamente às compras que são feitas através das redes sociais, através da internet, os anúncios que surgem nas redes sociais muitas vezes não são empresas que estão por detrás desse anúncio. Portanto, um conselho que deixo aqui é, antes de comprarem alguma coisa, perceber se existe algum endereço físico, alguma morada daquele vendedor. Isso é muito importante para depois poderem, sempre têm um contacto, alguém a quem contactar para resolver algum problema que surja. Aqui também em relação à questão das possíveis fraudes que podem acontecer com os nossos dados bancários, nessas situações, existem aqui algumas situações em que o consumidor poderá até ser ressarcido dos valores perdidos. Mas um conselho que é muito importante é: qualquer situação que aconteça, seja a perda ou extravio de um cartão bancário, seja roubo ou furto desse cartão, seja situações de phishing, de movimentos indevidos porque alguém conseguiu obter os nossos dados bancários, é muito importante comunicar de imediato o banco, porque a partir do momento que comunicamos a situação ao banco, já a responsabilidade será do banco. Se houver algum movimento indevido antes dessa comunicação ao banco, aconselhamos os consumidores a perceberem junto da sua instituição bancária se não haverá algum seguro daquele cartão de crédito ou daquele cartão bancário que poderá vir a acionar para ser ressarcido dos valores que foram retirados indevidamente da sua conta.
Muito bem, é um daqueles temas que ficaríamos aqui mais há algum tempo, bastante tempo a conversar sobre ele, mas o nosso tempo chegou ao fim. Resta-me agradecer uma vez mais a presença dos nossos convidados. Foram fundamentais para um programa que foi assumidamente pedagógico. Já sabe que cada edição do Em Nome da Lei tem repetição entre a meia-noite e a uma da manhã, nas noites de sábado para domingo. Voltamos então no sábado. Até lá. Boa semana.
Em Nome da Lei.